Senado aprova projeto que reserva para negros 20% das vagas em concursos da Administração Pública Federal.
Proposta que permite dedução no imposto de renda de gastos com capacitação de trabalhadores segue para a Comissão de Assuntos Econômicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores acabaram de aprovar projeto de lei que reserva a candidatos negros e pardos vagas em concursos públicos federais.
A proposta segue agora para a sanção presidencial, como informa a repórter Yara Farias Borges.
A reserva de vagas se dará em órgãos da Administração Pública Federal, autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista controladas pela União. Pela proposta, concursos públicos federais deverão reservar 20% das vagas para pessoas que se declararem negras ou pardas no ato da inscrição. A cota racial será adotada sempre que forem oferecidas 3 vagas ou mais. Mas se houver falsidade na declaração, o candidato poderá sofrer desde a eliminação do concurso até a anulação do processo de admissão. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, ressaltou que os negros são mais da metade da população brasileira. No entanto, ocupam cerca de 30% das vagas no serviço público, índice que é ainda menor em cargos com maior remuneração.
Esse projeto vai dentro daquilo que preconiza o Estatuto da Igualdade Racial e cujos desdobramentos têm mostrado avanços importantes. E isso vem no sentido de justiça.
Segundo a proposta, a cota racial em concursos terá validade de 10 anos. Os concursos com edital publicado antes da vigência da lei não vão observar a reserva. A proposta segue para a sanção presidencial.
O Senado aprovou ainda a medida provisória que amplia o regime diferenciado de contratações para obras em presídios, cadeias públicas e casas de acolhimento.
Um acordo de líderes garantiu o texto da forma como foi enviado pelo Executivo, mas eles querem que o projeto de lei que atualiza a lei de licitações seja aprovado com urgência.
Os senadores também aprovaram em 2 turnos a proposta de emenda à Constituição, que transfere para os quadros da União cerca de 15 mil servidores públicos dos ex-territórios de Roraima e Amapá. A PEC segue para promulgação.
Comissões.
Segue para a Comissão de Assuntos Econômicos projeto do senador Aécio Neves, do PSDB de Minas Gerais, que permite às empresas a dedução no imposto de renda das despesas com cursos de capacitação de trabalhadores.
A medida aprovada pela Comissão de Educação também vai valer para pessoas físicas que bancarem os estudos dos trabalhadores domésticos. Repórter Roberto Fragoso.
O curso poderá ser em qualquer área do conhecimento e em qualquer nível de escolaridade. As despesas que poderão ser deduzidas incluem todos os valores gastos com matrícula, mensalidades, anuidades, livros e material didático. A proposta também reafirma que esses valores não podem ser computados como salário indireto, o que gera impactos fiscais, trabalhistas e previdenciários. O relator Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, destacou que com a falta de trabalhadores especializados, o investimento próprio em treinamento e reciclagem muitas vezes é a única opção para muitos empregadores.
Tem sobrecarregado economicamente as empresas. Com eventos em evidência, como por exemplo a Copa do Mundo, o setor hoteleiro tem tido dificuldade com a contratação de mão de obra. Fomos procurados pela Confederação Nacional do Turismo apoiando o projeto. E várias entidades de vários segmentos também têm feito esse apelo. Além do mais, tem se cometido uma injustiça muito grande com os empregadores que eles financiam a sua faculdade, o seu curso técnico, e depois eles são punidos pelo Ministério do Trabalho, querendo incorporar ao salário.
Já a Comissão de Assuntos Sociais deve analisar o projeto que cria, dentro do Sistema Único de Saúde, uma política nacional para doenças raras.
A proposta aprovada hoje pela Comissão de Assuntos Econômicos também autoriza a importação de remédios por pessoas físicas para o tratamento dessas doenças. Repórter Bruno Lourenço.
Doença rara, para efeito do projeto apresentado pelo senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, seria aquela com menos de 65 casos por 100 mil habitantes. A ideia é criar uma ação articulada entre União, estados e municípios para favorecer o surgimento de centros de referência, elaboração de um cadastro nacional e política diferenciada para os medicamentos. A senadora Lúcia Vânia, do PSDB de Goiás, elogiou a iniciativa.
Ao criar a Política Nacional de Doenças Raras, ele dá cobertura com essa ação a 13 milhões de pessoas que sofrem dessas doenças e que são apenas cobertos pela Portaria 81, aqueles que têm doenças raras de origem genética. Este projeto vai além das doenças de origem genética, ele também contempla aquelas de origem infecciosa, inflamatória ou autoimune.
O relator na Comissão de Assuntos Econômicos, senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo, destacou que a proposta também facilita a importação de remédios.
De modo a permitir a importação de medicamentos órfãos por pessoa física para uso exclusivamente individual com base em prescrição médica, independentemente de licença ou de registro de autoridade sanitária, desde que não se destine à comercialização.
O senador Pedro Simão, do PMDB do Rio Grande do Sul, defendeu as reivindicações dos prefeitos que vieram a Brasília para participar da 17ª Marcha em Defesa dos Municípios.
Os prefeitos querem a aprovação do projeto que aumenta os recursos do Fundo de Participação dos Municípios e também a recomposição das perdas geradas pela isenção de IPI, imposto sobre produtos industrializados, concedida pelo governo federal a alguns setores da economia.
Essa isenção causou redução do repasse de dinheiro aos municípios, lembrou Pedro Simão, ao advertir que os prefeitos precisam realmente de mais recursos para oferecer melhores serviços à população.
As grandes verbas estão com o governo federal, mas quem faz a educação é o município, as escolas municipais. Quem controla a educação é o município, saúde. Por isso, a reforma, nesse sentido, deve ser feita.
Já o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, pediu atenção à segurança pública e cobrou empenho na expansão da rede de educação como forma de enfrentar as organizações criminosas.
Ele citou os investimentos do governo federal na educação superior no Ceará como exemplo de como se leva ensino de qualidade ao interior do país e à periferia de grandes cidades.
Esse crime organizado tem quem os proteja em todos os meios e não há maneira mais adequada de quebrá-lo do que preparar bem a população do nosso país.
O senador Alfredo Nascimento, do PR do Amazonas, comunicou que a presidente Dilma Rousseff vai sancionar o projeto que torna a exploração sexual de crianças e adolescentes crime hediondo, com punições mais severas, excluindo a possibilidade de pagamento de fiança.
Para Alfredo Nascimento, que foi o autor da proposta, o Brasil não tolera essa prática, que destrói a esperança de muitas crianças. Ele lembrou, inclusive, que no norte do país, a exploração de crianças e adolescentes constrange a população.
Conseguimos dar uma resposta à sociedade que há anos pede medidas mais severas para punir esse crime abominável. E um sinal inequívoco àqueles que se dedicam a essa prática de que o Brasil não tolera a exploração de crianças e está atento e mobilizado no seu combate.
A senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou o veto integral da presidente Dilma Rousseff ao projeto que retira a obrigatoriedade de emplacamento de tratores e máquinas agrícolas.
Para a senadora, não se justifica a exigência de emplacamento imposta pelo Conselho Nacional de Trânsito, porque as máquinas agrícolas não circulam nas ruas e estradas. Além disso, a medida impõe custo adicional e perda de tempo aos agricultores brasileiros.
Ana Amélia associou a atitude presidencial a sanha arrecadadora do governo, mas alertou que o veto à proposta causará mais prejuízo do que benefício.
O que vai acontecer agora para fazer um licenciamento em relação a uma máquina agrícola? O agricultor tem que levar lá da sua propriedade, carregando aquela máquina até o centro da sede do Detran para fazer o emplacamento e a vistoria.
Já para o senador Jarbas Vasconcelos, do PMDB, é eleitoreira a viagem que a presidente Dilma Rousseff fez ao município de Cabrobó, no sertão de Pernambuco, para verificar as obras de transposição do São Francisco.
Segundo o senador, o governo Lula prometeu que a transposição estaria pronta no final de 2010, mas até agora nada.
Para Jarbas Vasconcelos, o atraso é grande, a ponto de os jornais do estado afirmarem que a viagem de Dilma foi uma visita ao atraso. Diante disso, ele afirmou que o PAC poderia se chamar Programa de Atraso ao Crescimento.
Se passaram quase 5 anos daquela caravana eleitoreira e as obras de transposição não foram encerradas. O mais recente balanço aponta para menos de 60% de sua realização. Agora, jogaram a data da conclusão para dezembro do próximo ano, 2015. Nessa toada, o orçamento do projeto passou dos iniciais 4 bilhões e meio em 2007 para 8 bilhões e 200 milhões de reais no valor atual.
Jornal do Senado. Apresentação, Thiago Medeiros e Raquel Teixeira. Áudio, Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.